Marketing Voices.
Marketing Voices.
Marketing Voices.
O podcast de marketing e de experiência do cliente para você ter insights surpreendentes no seu dia a dia.
Marketing Voices.
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast do Grupo Marista, o Marketing Voices. E eu sou a Carol Cristo, a jovem aprendiz do Grupo Marista. Grandes vozes do marketing e experiência do cliente passarão por aqui, trocando ideias e debatendo sobre os trending topics desses temas. Tudo isso para te inspirar e te ajudar nos desafios do dia a dia. Então, fique com a gente e não deixe de nos seguir. Ainda tem muito conteúdo interessante pela frente. Partiu?
Marketing Voices.
Marketing Voices.
Marketing Voices.
Nesse quarto episódio do Voices, puxaremos a corda um pouco mais para a experiência do cliente e trazemos como tema quais as melhores métricas para medir a satisfação do cliente. Para conversar com a gente hoje, trouxemos o professor Henrique Siciliato, que é professor adjunto de administração na PUC de Londrina, e a Pamela Menezes, que é gerente de experiência do cliente no Grupo Marista. Sejam muito bem-vindos, pessoal! É um prazer enorme ter vocês aqui hoje! E bom, para iniciarmos o nosso bate-papo, eu convido o professor Henrique para falar um pouquinho com a gente. Professor Henrique, faz tempo que estamos ouvindo falar sobre a importância de proporcionar a melhor experiência para os nossos clientes. Como esse termo surgiu e como as empresas acompanhavam a satisfação e experiência de seus clientes e usuários antes do boom de CX?
Olá, Carol. Olá, ouvintes do podcast. Realmente, Customer Experience é um tema bastante presente no mundo corporativo hoje em dia, mas a sua origem não é tão novinha, digamos assim. Começou-se a falar em experiência do consumidor lá em meados da Segunda Guerra Mundial, quando, após a guerra, os soldados voltaram para casa, né, para os seus países, principalmente nos Estados Unidos, e lá nós tivemos a grande explosão de bebês, que é o que ficou conhecido como geração Baby Boomers. Naquele momento, a concorrência entre as empresas era bastante intensa. Diferentemente daquele período pós-Revolução Industrial, quando as ofertas ainda eram pequenas e as empresas se concentravam muito nos seus próprios produtos e nos seus processos produtivos. Após a Segunda Guerra Mundial, a coisa, como eu já falei, mudou. As empresas precisaram buscar as necessidades dos consumidores e então tentar satisfazer tais necessidades de forma mais adequada do que os seus próprios concorrentes. Então eu considero ali a origem da experiência do consumidor. Tudo isso se intensificou ainda mais a partir dos anos 2000, com todo o crescimento do comércio eletrônico, mídias sociais, todo o marketing digital como nós conhecemos hoje. E foi quando a gente começou então a era do cliente. E aí nós começamos a entender que a experiência do cliente não se dá apenas no ato da compra do produto. A experiência começa muito antes. A partir do momento que o cliente sente uma determinada necessidade, precisa resolver um problema e começa a ter os primeiros contatos com a empresa, seja um contato físico ou um contato virtual. Então, a cada ponto de atendimento, de informação que a empresa passa para esse consumidor, é um pouquinho da experiência que está acontecendo. E a soma dessas experiências é o que nós chamamos de jornada do cliente, né? Então, hoje em dia nós temos métodos mais avançados para a gente fazer isso, a mensuração desse comportamento do cliente, dessa experiência dele. Antigamente, as pesquisas eram mais simples, né? Fazia-se pesquisa até antes mesmo de existir internet e os meios digitais aí, eram pesquisas feitas até mesmo via correio, via telemarketing, mas era um processo muh moroso, custoso para as empresas, né? Hoje em dia, a gente tem aí, por meio de formulários eletrônicos, por meio de chatbots, entre outras ferramentas, mecanismos mais ágeis, mais precisos, para que os consumidores da empresa, né, possam manifestar os seus pontos de satisfação ou insatisfação. E a empresa tem aí a oportunidade de corrigir, né, principalmente os pontos negativos e tentar proporcionar essa experiência uau para o seu consumidor.
Bacana! E em relação às métricas para medir a experiência do cliente, você acha que tivemos uma evolução em relação a isso com o passar do tempo?
Sim, tivemos uma evolução em relação a essas métricas para medir a experiência do consumidor. Eu diria que hoje em dia a forma mais utilizada é o NPS, que é a sigla para Net Promoter Score. É uma escala de 0 a 10, Sendo que nessa escala, as notas atribuídas de 0 a 6 significam que o consumidor é um detrator. Ele não ficou satisfeito com a experiência que ele teve ao consumir daquela empresa. As notas atribuídas de 7 a 8 são os neutros. São pessoas que podem tanto subir na escala quanto cair. E por fim, os promotores. Promotores são aqueles que atribuíram notas de 9 a 10. A pergunta que se faz para que o consumidor possa atribuir essa nota é: qual é a chance de você recomendar a nossa empresa para outras pessoas, amigos e parentes? E aí você consegue fazer uma métrica aqui, que é a quantidade de promotores menos a quantidade de detratores. E assim você tem o teu índice NPS. Eu entendo que essa é uma ferramenta das mais utilizadas hoje em dia. Outras ferramentas que atuam de forma similar ao NPS, uma delas é o Customer Satisfaction, que muda um pouco a pergunta. A pergunta é: como você classificaria a experiência com os nossos produtos? Então não é se eu recomendaria, mas como é que foi a minha experiência? Uma pergunta bem direta, né, que vai ao encontro do Customer Experience. Outra ferramenta aqui também é o Customer Effort Score, que diz respeito ao esforço que o consumidor teve para conseguir resolver o seu problema comprando produtos e serviços da empresa. Então aqui a pergunta que se coloca é: qual foi o grau de facilidade para você conseguir solucionar o seu problema ou a sua necessidade? Algumas outras ferramentas aqui, né, que vale a pena avaliar. São elas a taxa de desistência. Consumidores que eram fiéis à empresa, consumidores assíduos, que estavam lá no banco de dados da empresa e de repente você extrai um relatório e percebe que já faz algum tempo que esse consumidor não frequenta mais a sua loja. Por exemplo, se for um consumidor de supermercado, se ele há mais de 15, 30 dias não frequenta o supermercado, ele deve estar consumindo em outro local, né? Você perdeu aquele cliente, ele por algum motivo desistiu de comprar no teu supermercado. E o oposto disso é a taxa de retenção de clientes. São aqueles clientes fiéis que fazem compra e recompra na minha empresa e muitas vezes esses consumidores conseguem inclusive atingir um ticket médio mais elevado do que os consumidores que não são tão fiéis assim à empresa.
E para encerrar, professor, na sua opinião, qual seria a melhor forma de medir a experiência do cliente atualmente?
Olha, é difícil definir aqui uma melhor ferramenta para mensurar a experiência do cliente. Eu gosto, na verdade, de mesclar dois métodos, né? Um método mais quantitativo, que foram essas ferramentas que eu acabei de listar aqui, né, na linha do NPS, onde o consumidor tem que atribuir uma nota de 0 a 10. Porém, há uma limitação desse método, que é se o consumidor colocou uma nota baixa, ele é, por exemplo, um detrator lá na escala NPS, você não consegue saber exatamente qual é o motivo da sua insatisfação. Por mais que você coloque isso num formulário eletrônico ou outra forma de coleta de dados, você não vai conseguir identificar realmente quais são as causas profundas daquela insatisfação. Até porque o consumidor não está muito disposto a escrever, a relatar muito a sua experiência. O NPS ele é interessante justamente por ser rápido e prático, mas não por ser profundo. Então eu recomendo uma segunda abordagem, que é a abordagem qualitativa, que é quando você pega uma amostra de consumidores da empresa. Isso varia do tamanho da empresa, mas se eu puder falar um número mágico aqui, eu diria que pegar ali 30, 40, 50 consumidores da empresa e fazer entrevistas em profundidade com cada um deles. Você pode individualmente trazer esses consumidores para um bate-papo e você pode ter consumidores que são realmente fiéis à tua empresa, que estarão dispostos a contribuir apontando, né, falhas, pontos de insatisfação. Esse mecanismo pode se dar também por meio de grupo de foco, que eu particularmente acho uma ferramenta muito interessante, porque é quando você coloca 6 até 10 pessoas numa sala para debaterem um pouco sobre a experiência que eles tiveram ou que eles, né, costumam ter ali na loja. Porque dentro de um grupo de foco, você consegue representar de uma forma amostral como é o comportamento das pessoas na sociedade. Então, a partir do momento que você percebe uma pessoa com determinado ponto de vista, qual é a sua capacidade de convencer os demais ali em relação àquele ponto de vista? Então eu, por exemplo, posso ter falado assim: a minha experiência na loja foi excelente. E uma pessoa ao lado fala: ah, eu gostei também, porém, eu não gosto muito do atendimento que é dispensado no caixa da loja. E de repente, a primeira pessoa muda de opinião e fala, pensando bem, realmente o atendimento do caixa não é muito legal. Então é exatamente isso que acontece, né, no mercado, na sociedade, no marketing boca a boca. Então o grupo de foco é capaz de trazer esse dinamismo do mercado. Então, para fechar, eu recomendo trabalhar com métodos quantitativos que são mais amplos, mais rápidos e práticos, porém não são profundos, e trabalhar também com os métodos qualitativos, que eles não têm uma abrangência muito grande, a amostragem é bem menor, mas o grau de profundidade e riqueza das informações é bastante elevado.
Muito legal! Agradecemos imensamente, professor Henrique, por ter aceitado o nosso convite. Agora, eu gostaria de convidar a Pamela para se juntar a nós e trazer um pouco da sua percepção sobre o tema. Pamela, para iniciarmos, você acredita que existe alguma maneira 100% eficaz para medir a experiência do cliente?
Oi, Carol. Olá, ouvintes do Marketing Voices. Prazerzaço estar aqui com vocês, contribuindo um pouquinho com esse projeto lindo do time de marketing, também para falar aí sobre a experiência do cliente. Bom, vou tentar complementar o que já foi trazido aqui pelo professor sobre essa questão de mensurar a experiência do cliente. Hoje, como já foi colocado aqui também, existem alguns ou vários métodos para fazer essa mensuração da experiência. Por isso, eu acredito que para tornar essa mensuração 100% eficaz, se é que ela existe, é preciso adaptar esses métodos aos objetivos estratégicos do negócio. Por isso, é importante que você conheça bem o seu negócio, conheça bem o seu cliente, ou seja, aquela pessoa, né, que vai receber a pesquisa, e tenha principalmente claro qual que é o objetivo dessa mensuração. O que você quer descobrir com essa pesquisa? O que você fará com as respostas dessa pesquisa? Qual e como vai ser a abordagem dessa pesquisa? Né? Tendo essas respostas aí para essas perguntas, sem dúvida fica mais fácil definir um indicador ou os indicadores, porque sim, você pode trabalhar com mais de um indicador na mesma pesquisa, que vai aí no final trazer aquilo que você precisa descobrir ou validar, atingindo o seu objetivo inicial.
Interessante. Bom, um dos nossos pilares aqui do Grupo Marista é a centralidade do cliente, né? Então, como nós aqui na instituição mensuramos a experiência dos nossos clientes e pacientes?
Sim, nós aqui do Grupo Marista estamos cada vez mais evoluindo aí com a cultura da experiência do cliente, né? E já temos inclusive algumas frentes bem consolidadas, como o próprio movimento de cultura da experiência ou centralidade no cliente, percebida no nosso pilar estratégico, que hoje também é uma das competências aí do grupo. Além dos programas, né, que a gente já tem aí rodando, como os influencers, o Viver a Jornada, onde colaboradores são convidados a conhecerem jornadas com o olhar do cliente. E, né, a nossa identidade de CX aí também recém-lançada, que é o simples, humano e conectado, né? Identidade essa que deve permear aí todas as nossas atitudes em torno dessa temática de experiência do cliente. Um outro pilar que temos bem consolidado, que tem relação aí com a sua pergunta, Carol, é o nosso ecossistema de pesquisa Marista, que funciona como um consolidador da voz do cliente de todas as nossas frentes de missão. Nesse ecossistema, temos toda a estratégia de pesquisas, né, com clientes, e pensamos em cada momento da jornada e o que podemos ou devemos mensurar. Com isso, a gente consegue ter um termômetro da experiência dos nossos clientes, internalizar a voz do cliente, claro, né? E direcionar as melhorias necessárias a partir dessa escuta. Hoje, dentro desse ecossistema, a gente utiliza o NPS e o CSAT, né? E o professor já trouxe aqui para vocês o conceito de cada um deles, então não vou me alongar. E esses dois são os nossos principais indicadores de experiência e satisfação. E a gente também, né, dependendo ali da oportunidade e da necessidade, a gente associa com indicadores de esforço, né, e algumas entrevistas pontuais com clientes, algumas entrevistas ou momentos de observação. E todos esses dados de pesquisa são consolidados, analisados e compartilhados aí dentro dos comitês de clientes, que hoje já é realizado em todas as frentes de missão. Inclusive, em breve, a gente quer escalar ainda mais o acesso a esses dados, então aguardem novidades aí.
Legal! E para finalizarmos agora, você acredita que o NPS é a melhor métrica para avaliar a experiência do cliente? Alguns players do mercado têm questionado essa metodologia. O que você pensa sobre esse tema?
Olha, Carol, eu acredito, tá, que o NPS é e será por muito tempo a principal métrica para a mensuração da experiência do cliente. O que a gente vem acompanhando é que, infelizmente, existe um mau uso da aplicação do NPS, tá? Por exemplo, a empresa que orienta o colaborador a pedir para o cliente uma nota 10, uma nota positiva. E isso leva algumas empresas a perseguirem apenas o número. E com isso, né, acaba deixando passar a oportunidade oportunidade de conhecer verdadeiramente o cliente, antever as necessidades desse cliente e aí melhorar o que precisa ser melhorado. E como a gente já falou aqui também, não existe uma receita pronta, tá? Tudo depende do seu objetivo, do objetivo do seu negócio. Sem dúvidas, o NPS e o CSAT seguirão sendo os mais utilizados para medir a experiência do cliente. E, se utilizados de forma correta, podem sim direcionar instituições para melhorias significativas nos seus negócios, tá? Gerando, assim, principalmente o resultado sustentável, que é isso que importa no final. E eu reforço aqui também a importância de complementar essa análise de experiência, né, esse uso de indicadores de experiência, com outros indicadores também. Então, a gente tem aqui, por exemplo, indicador de SLA, né, então é o tempo de retorno para o cliente, o tempo médio de atendimento, o tempo médio de espera, quanto tempo estou deixando esse cliente esperando ali para ser atendido, enfim, percentual de evasão, percentual de recompra, entre outros, tá? O cliente, ele está todo momento querendo nos dizer algo. É preciso que a gente crie, então, mecanismos para que a gente possa ouvi-los e processos, principalmente, que sustentem as demandas originadas nessa escuta, né? Não basta a gente ter um ecossistema de pesquisa, vários indicadores ali para mensurar. Não basta ouvir. É preciso que a gente entenda e haja sobre os feedbacks.
Ótimo, Pamela. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente. E esse foi o quarto episódio do Marketing Voices, o podcast de marketing e experiência do cliente do Grupo Marista.
O Marketing Voices é uma iniciativa do projeto Universidade do Marketing. Realização Grupo Marista.